Amém? Quem tem o Espírito de Deus tem a paz. Amém? Por isso é que ele tem o símbolo da paz, é a pombinha, né? É por causa disso, o símbolo da paz, porque o Espírito é a própria paz. Não tem como uma pessoa não estar em paz se o Espírito Santo estiver nela. Amém? Ela está em paz, com certeza. O mundo pode estar de perna para cima, que ela estará em paz. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 19. Mateus capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Amém? Então, depois a gente vai ler mais, viu, Renato? Eu não sei se você faz diferença, porque tem, às vezes a gente lê, mas não faz diferença, a gente não consegue fazer distinção entre uma coisa e outra. Todo mundo já leu isso, já sabe disso. Não ajuntei tesouro na terra, etc. Tal, né? Ajunta para você tesouro no céu, mas fica por isso mesmo. Às vezes nós não sabemos fazer separação entre uma coisa e a outra. E não ajuntamos o tesouro no céu. Na terra, a gente ajunta porque é normal. A vida na terra, ela exige que você tenha lugar para dormir, que você tenha lugar para morar. Ela exige que você coma, que você, né, satisfaça os seus desejos, etc. Tal. Então, para que você possa fazer isso, necessário é que você tenha como fazer, como manter a sua vida. Então, exige a necessidade, né, de trabalhar, de ganhar, de ajuntar o seu tesouro, de ajuntar os seus bens, né? Você não vai deixar para a última hora. Então, a gente preocupado com, às vezes, com a enfermidade, com a doença, nós temos um plano de saúde. Preocupado com o lugar de morar, nós compramos o lote. A preocupação que a pessoa tem de comprar um lote, fazer a casa, comprar um apartamento e assim por diante. Então, consome praticamente toda a nossa vida a necessidade de viver aqui na terra. As necessidades acabam por consumir, né, todo o nosso tempo. E nós não lembramos, sequer lembramos, de fazer, de edificar no céu. Se perguntar para você quanto é que você tem no céu, com certeza você não sabe, né? Mas se perguntar o que você tem na terra, você sabe. Amém? Você pode. Eu tenho certeza que por semana, quantas vezes você vê seu extrato no banco? Por semana. Né? Por semana a gente. Eu, por exemplo, olho meu extrato no banco quase todo dia. Só o dia que eu não tenho tempo de olhar, caso contrário, eu olho com medo de cheque voltar, com medo de. Às vezes você precisa saber quanto você tem para você saber quanto é que você pode emitir. Então todo o nosso tempo é consumido aqui com a terra. Todo o nosso tempo é consumido aqui. E não sobra tempo. E não acha mais, e nem sabe como edifica nos céus. Perguntar, então, como eu disse, o que é que você tem no céu, você não sabe. Amém? Concorda? Não é bom. Amém? É assim tudo. Sabe quanto você tem nos céus? Não? Sabe não? Você sabe quanto você tem no céu, Ramiro? Também não sabe. Silves, quanto você tem no céu? E aqui na terra? Perdeu a conta. Aqui na terra você... Né? Não sabe. Eu conheci um homem que ele não sabia quantos bois ele tinha. Ele só sabia quantas fazendas ele tinha. Assim mesmo, a mulher dele precisava ajudar a gente contar para não esquecer. Então, não ajunteis para vós tesouro, não ajunteis tesouro na terra. A traça, aí muitos acabam interpretando isso de uma forma errada e passa como se fosse outra coisa. Mas é exatamente o que está escrito aqui. O tesouro na terra... São as coisas que você adquire. É a sua roupa. Entendeu? É o seu telefone, é o seu celular. É o seu lote. É a sua casa, é o seu apartamento. É a sua mulher, é o seu marido. Né? Tem uns que acham que a mulher não vale nada. Né? Já outros acham que é tem um valor imenso, é um tesouro. Mas tem muita gente que acha que não vale nada, né? Azar é seu, que você não soube adquirir, não soube comprar, não soube adquirir, não soube pagar um preço, acabou ficando com um homem que não vale nada. Tem mulher que fala assim, né? Seu marido não vale nada. Não vale nada, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum, né, Júnior? Né, Bruno? É assim? Tudo que nós ajuntamos aqui faz parte do nosso tesouro na terra. Mas aí eu pergunto, como que a gente ajunta no céu? Como é que a gente ajunta no céu? Como que nós adquirimos bens no céu? Como? O que é que você tem no céu? Já. Quem pode me dizer? Dá o microfone aí para Renato, o que você... Como é que você ajunta no céu? O que você já tem no céu, Renato? Hã? Zana, o que você tem no céu? Você não sabe, né? Ramiro, o que você já tem no céu, Ramiro? Não sabe? Não, também não sabe. Amém. Na verdade, o Elmo sabe. Ah, o Elmo está ali, quietinho, ele sabe. O que você tem no céu, Elmo? Na terra você já sabe. Está sabendo, né? De um tempo para cá, aumentou muito o seu patrimônio. Né? E vai aumentar mais. Deus tem abençoado. E vai aumentar mais, né, Wilma? Vai aumentando. Agora não para mais, não. Viu? Agora não tem jeito, né, de parar mais. E no céu? No céu. Você juntou no céu? Adquiriu alguma coisa no céu? O que, que você tem no céu? Porque onde estiver o vosso tesouro, onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Isso quer dizer o quê? Que se você não tiver nada no céu, você não vai amar a Deus, você não vai amar o céu, você não vai amar a Deus, você não vai ter nenhum prazer na vida espiritual, na vida espiritual, porque você não tem nada lá. É claro que você vai, o seu prazer, a sua satisfação, você vai gastar toda a sua inteligência, toda a sua força aqui, para você conservar, manter o seu tesouro que está aqui na terra. Por isso que a Escritura diz que quando a gente se casa, metade da nossa vida foi embora, ficou. Nós vamos trabalhar para edificar no céu só com a metade, porque a outra metade vai ser consumida com a família. Porque você adquiriu uma família, você 50% no mínimo do seu tempo você vai gastar com a sua família. É a coisa mais difícil que tem. Por isso Jesus não poderia nunca ter casado. Porque caso contrário, ele não poderia fazer o que ele fez. Ele edificou tudo no céu. Ele disse o seguinte, aqui que ele, na terra ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha. E o tesouro na terra são essas coisas. Porque a traça, o que que a traça come? O que que a ferrugem come? O que que o ladrão rouba? São coisas materiais. O ladrão rouba é o seu carro. O ladrão rouba são as suas coisas. Não é? Ontem, eu estava saindo da minha garagem lá com um carro. Nem o meu carro não era. Era o carro do Alisson. E meio com sono, porque o Rudá estava, não sei se era eu ou o Rudá que estava com mais sono. Aí o Rudá, né, com sono demais, ligou lá na roupa, vem me buscar, porque eu estou com sono, entendeu? Estou mal. Aí eu levantei, não sei se era ele ou eu que estava com mais sono. Aí peguei o carro e fui sair. Aí tinha um carro parado lá atrás, eu não vi o carro e dei uma cutucadinha no carro lá. Pronto. Aí vai eu de pijama lá na porta, meio dormindo. E já é um problema que eu tenho para a semana que vem, que eu tenho que mandar arrumar o carro do homem, da pessoa que eu bati no carro dele. Ainda bem que não estragou o carro do Alisson. O carro do Alisson não estragou, mas deu uma cutucadinha. Mas, né? Eu fui lá, busquei o... Mas se eu não tivesse neto? Eu estava dormindo, né? Se eu não tivesse um carro para sair? Eu ia a pé. Eu tinha que fazer de outra forma. Então vejam vocês que realmente nós vamos ajuntando, as coisas e criando compromissos, criando para nós embaraços, de tal forma que o diabo vai roubando, ele vai roubando todo o tempo que você tem para edificar no céu. Aí você não tem tempo para edificar no céu. Não tem. Entendeu? É difícil demais. Difícil demais mesmo. Aí você fica esperando assim. Quando eu me aposentar, eu vou dedicar a minha vida. Aí, né, eu fiz essa bobagem. Pensei que quando eu me aposentasse, eu teria tempo para buscar Deus. E não tenho tempo, não sei o que é que acontece, que eu não tenho tempo. Não é? Eu pensei que quando meus filhos crescessem, quando eles estavam pequenininhos, eu passava a noite inteira com eles no braço, bronquite e tal, e mais uma coisa, mais outra, e etc. E leva para a escola e traz para a escola e tal. Eu pensei assim, olha, que eles crescerem, né? Que cada um tiver. E aí eu vou ficar tranquilo. É assim, vizinha? É assim, Sônia? Não é. Piora, aumenta a tribulação, aumenta a preocupação. Olha, aí que vai embora realmente o seu tempo. Porque o neto, ele faz do vô o que ele quer. Da vó, o que ele quer. O filho, você ainda bate, o neto você não bate. O filho você ainda corrige, o neto você não corrige. Porque não é seu filho. Né? Como é que você vai corrigir o neto? A Anísio, cadê o neto? Hã? Então, ajuntar na terra atrapalha você a juntar no céu. Versículo 24. Ninguém pode servir. Versículo 24. No mesmo? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a dois senhores. O Deus desse século, tem um Deus que manda nesse mundo, que não é o Deus do céu. Não é o Deus do céu. Amém? Quando você ora, você fala com o céu, você não fala com a terra. Quando você ora, você fecha os olhos para a terra. Presta atenção no que eu estou falando, para ver se você vai entender. Quando você ora, você fecha os olhos para a terra e fala com o céu. Por quê? Porque o que você quer, o que você interessa, o que você está procurando, está no céu. O seu Deus, onde é que ele está? No céu. Amém? Ele subiu aos céus. Ele subiu aos céus. Os discípulos estavam ali, olhando e vendo ele subir. Aí chegaram dois anjos e disseram: o que vocês estão fazendo aí? Nós estamos. Olha, esse Jesus que subiu é o mesmo que vai descer. Então ele vai descer. Isso significa que ele não está na terra, ele está no céu. Quando você ora, você diz, Pai, que está no céu. Gente, mas isso é preciso entender. Aí eu pergunto, ah, mas o Senhor não diz que ele está no meio de nós? O Senhor não fala muitas vezes que ele está no meio de nós, que seus pés estão sobre a terra? E agora o Senhor diz para nós que ele foi para o céu? Assim a gente não entende, a gente fica doido, né? É preciso entender. Por que que ele subiu? Para todo mundo entender que ele não era da terra, que ele não era um homem terreno, ele não era uma pessoa. Ele subiu. Mas quando ele passou na nuvem, ele voltou. Entendeu? É só para você entender que ele estava subindo. Tá certo? Ele não foi, sumiu lá, sumiu. Porque se ele tivesse passado das nuvens e continuasse, ele, até hoje ele estava indo. Né? Ele só foi ali para nós entendermos que ele era do céu. Mas eu já expliquei aonde é o céu. Amém? Quando a gente fecha os olhos, eu quero, ele está aqui, ele está no céu. Ele está no mundo onde a matéria não é vista, não é tocada. Então eu fecho os olhos, Senhor, ele vai dizer, eis-me aqui, eu estou aqui. Ele fala do céu e eu ouço. Não é distância. Nós, é porque nós, o nosso entendimento não alcança, às vezes. Isso não tem distância. Amém? Eu fico preocupado, que eu não sei se as pessoas não entendem. Né? Tem gente que entende, mas outros não entendem. Quando a gente faz aqui o Monte Sião, a igreja, o céu, né? Onde é que fica o céu? Já, vamos falar de novo aqui, né? A lua, a terra, a lua cheia. Amém. A lua e a terra. Quem está aqui, não cai não, ó, né? Quem está aqui não cai. Interessante, né? Devia cair, não cai não. A gente pensa que na terra a pessoa só pode ficar em cima. Mas quem está aqui está vendo. Quem está aqui está vendo a lua aonde? No céu. No céu. A lua está no céu. Mas se a lua chegar para cá um pouquinho, aonde a lua está? Aonde? E se ela chegar para cá um pouquinho? No céu. E se ela resolver ficar bem encostadinha aqui assim? Onde é que ela está? No céu. Então, o céu, o que que você deduz? Que o céu é esse espaço aqui, ó. Esse espaço. Então, a partir daqui já é um céu. Então nós estamos, aonde que nós estamos? No céu, porque a terra também está no céu, porque uma pessoa daqui, olhando para cá, ela vai ver a terra no céu. E nós moramos aqui. Então quando Jesus subiu, ele subiu para mostrar para a gente que a gente entende que céu é essa coisa que está em cima aí, que não é. Isso aí não é assim. Aí ele subiu, mas ele vai depois descer. Mas o que eu quero dizer com isso? É que nós precisamos saber o que significa essas coisas para que você não gaste seu tempo todo edificando na terra, construindo para você um tesouro na terra. Edifica para você um tesouro no céu, onde a traça o ladrão não rouba. Por quê? Ele não está vendo, o ladrão não está vendo. Não é assim? O banco do céu não tem senha, não tem nada. O banco do céu não tem nada. Eu não sei o valor que eu tenho no céu. Eu sei que eu tenho valor no céu. Amém? Eu tenho certeza disso. Já me foi revelado por Deus. Eu tenho valor. Amém? Jesus Cristo tinha algum valor? Jesus Cristo tinha alguma coisa importante? Tinha. Quando ele saiu do corpo, quando você sai do corpo, o corpo vai lá para o cemitério, aí você sai do corpo, você sai e fica onde? Você já sai e você já está no céu. Aí, onde estão as minhas coisas? Aonde estão as minhas coisas? Jesus tinha? Não tinha? Os anjos já vieram imediatamente recebê-lo. Ele disse, olha, se o meu reino fosse da terra, os meus súditos pelejariam por mim. Não, na terra ele teve, foi só tristeza, só aborrecimento. Na terra ele foi só perseguição, foi sofrimento, foi coroa de espinho, foi não sei o quê. Né? Não teve, ele não pôde ter a sua mulher. Ele não pôde ter a sua casa. Não pôde. Certo? Ele não pôde ir à praia. Não pôde. Ele não teve folga nenhuma. Ou pôde? Não pôde. A terra se tornou hostil a ele. Ele não tinha amigo na terra. O mundo, ele disse, o mundo me odeia. Quer dizer, tudo que existia na terra odiava ele. O mundo me odeia. Mas quando ele saiu, e que ele chegou no céu, quando ele saiu dali, ele já saiu. Aí o que que aconteceu? Os anjos vieram todos adorar aquela pessoa que na terra não valia nada. Os anjos vieram e receberam ele com honra. Todo mundo se curvou, os 24 anciãos, e mais não sei o quê, coros, né, de anjos, etc, tal, e estava ali o trono, é seu o trono, você ganhou, você adquiriu isso lá embaixo, você conquistou isso lá embaixo. Todo poder te foi dado. Você tem todo o poder. Aqui no céu e lá na terra. Tudo que você quiser, você pode. Você adquiriu isso. Senta aí no trono que é seu. O trono estava vago, esperando você. Você adquiriu. Você é rei dos reis, senhor dos senhores, e etc. Tal. Amém? Eu imagino o quanto ele deve ter ficado. Pô, mas não é possível, eu não imaginava que essa era a minha riqueza, que essa era a minha glória. Eu não imaginava que fosse tanto. O lugar é seu, pertence a você. Sabe aonde você adquiriu isso? Aonde? Lá embaixo, quando você estava no corpo. você adquiriu este tesouro. Imagina quando você sair do corpo. O rico saiu do corpo e foi para um determinado lugar. Não tem a parábola aí? E o outro saiu do corpo e foi para o que o rico tinha no céu? O que o rico tinha edificado para ele no céu? Nada. Então ele não tinha nada. Você não fez nada, você não tem nada. Amém? Aí tem uma passagem, depois se vocês quiserem me ajudar, porque eu estou falando já 11 horas já, né? A gente tem que falar tudo correndo, porque senão o diabo acha ruim. Não tem um versículo que diz assim: vende tudo e dá para os pobres. E terás no céu. Não está diretamente ligado aos nossos bens? Nós não sabemos passar um pouquinho de privação aqui. Não, nada pode nos... que a gente acha ruim. Amém? Vende tudo e dá para os pobres. Tudo que você tem e dá para os pobres. E terás um tesouro no céu. Eu pergunto a vocês, essa questão não está diretamente ligada a bens materiais? Está ou não está? Está ou não está? Está, ué. Ferrugem, come é lata, entendeu? Ladrão rouba é o que ele pode carregar. Ladrão não rouba nada no céu, não. Você acha que o ladrão chega aqui e quer roubar a minha capacidade de sofrer, minha capacidade de amar, minha capacidade de perdoar, a minha capacidade de andar segundo a milha, de sofrer o dano, etc. O ladrão vai querer isso? Não, o ladrão quer... É o que a ferrugem quer, entendeu? É o que o cupim quer, é o ladrão, o cupim, a ferrugem. Não é? Então são os bens materiais, são as coisas materiais, são essas coisas que estão aqui, roupa. Você tem uma camisa, dá um pouquinho, você quer outra camisa, é mais uma camisa, é mais uma camisa, é mais um sapato, é mais outro sapato. E, principalmente mulher, não tem lugar onde pôr sapato. E tem dia que ela não sai de casa porque ela não tem sapato. Amém? Tem dia que ela olha os guarda-roupas assim, abre as portas, tem mais portas do que essas janelinhas aí. E não acha uma para sair. Ah, não vou não. Eu não tenho uma roupa para sair. Ali está o seu tesouro. O nosso tesouro está na terra. Como que nós vamos edificar no céu? Como que nós edificamos no céu? Para correr, para andar rápido aqui. O que você edifica no céu? É sofrendo aqui, entendeu? É passando dificuldade, necessidade, é não tendo onde dormir, é não tendo marido, é não tendo mulher, é não tendo... quando tira de você os seus prazeres, as suas coisas, então você não tem nada aqui. Pedro chegou e disse o seguinte: eu não tenho nada. O que eu tenho, O que eu tenho, eu te dou. Eu não tenho nada, eu não tenho uma moeda para te dar. Enquanto você tem a moeda para dar para o homem que fica pedindo na rua, enquanto você tem a moeda, o que você faz? Você dá a moeda. E dá com a cara ruim. Você dá contrariado. Eu vou dar, porque tem que dar. Está escrito que tem que dar. Dá quem te pede, né? Aí você dá, você procura a menor moeda. Bem que às vezes na carteira você tem uma nota de 2, mas você dá 2 reais para esse caboclo, não vou dar jeito nenhum. Aí você caça lá, moço, infelizmente não tem uma moeda aqui. Quem falou que tem que ser moeda, né? Não tem que ser moeda, pode ser uma nota de 100. Não é não? A gente não dá. Mas se nós não tivéssemos nada, nada, e dissesse para ele: Deus te abençoe, o Senhor te abençoará, o Senhor é contigo, e fosse mesmo, não é só falar não. Se falasse para ele: olha, o Senhor te abençoará, e abençoasse mesmo. Eu não tenho nada. Eu gostaria de te dar, mas eu não tenho nada. Pedro chegou e disse: olha, você não tem, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, eu vou te dar. Pedro tinha um tesouro e lançou mão do tesouro dele. Aonde que Pedro adquiriu aquela força? Onde é que Pedro adquiriu aquela capacidade? Eu que eu não tenho nada, o que eu tenho, eu tenho. Ele sabia que ele tinha. Ele sabia que ele tinha e ele lançou mão do que ele tinha. E disse: levanta e anda. Amém? Eu estou preocupado. Eu preciso melhorar o meu tesouro no céu. Eu preciso melhorar as coisas que eu tenho no céu. Mas, enquanto eu estiver preocupado, enquanto eu estiver gastando todo o meu tempo, colocando o meu coração, tudo em tudo aqui, etc., é aqui que eu vou edificar. É aqui que eu vou construir o meu tesouro. E a hora que a pessoa precisar, eu vou ter que dar o que para ele? Moeda. Vou ter que dar a moeda. Vou ter que dar 1 quilo de arroz, 1 quilo de alimento não perecível. Então a gente vai lá e pega 1 quilo de arroz vencido. Né? 1 quilo, pega lá uma lata de mastro mate, né? Com tempo, qualidade vencida, e dá. Para os pobres é assim? A pessoa não chega na despensa assim, vê um pobre, bate na porta e pede alguma coisa. Você chega na despensa assim, e a despensa está lá lotada de coisas, e você não acha nada para dar para o pobre. Concorda? Você não acha nada lá para dar para o pobre. Aí você, às vezes, vê lá uma caixinha de leite condensado, vencido, porque tem que ser vencido. Hein? Já tem um aqui, dá, vai ter sua dor de barriga lá na frente, também? Vai ter sua dor de barriga lá na... Como a gente iria edificar no céu? Que jeito nós iríamos edificar no céu? Chegasse lá na sua dispensa, se tivesse 1 litro de óleo, o que você deveria fazer? Pegava 1 litro de óleo, só tem esse. Mas esse, eu acho que ele precisa mais do que eu. Pegasse 1 litro de óleo, desse para ele com prazer, não é com raiva dele não. Entendeu? Não é desejando mal para ele não. Você vai, é o último litro de óleo que você vai beber na sua vida, não é assim não. É chegar, dar o litro de óleo para ele, dar o pacote de macarrão para ele, arruma tudo direitinho, com boa vontade, etc. Não, eu não tenho a caixa, põe a caixa, arruma tudo e leva. E aí você volta para dentro de casa e diz para Deus, Senhor, e agora eu não tenho nada. Eu não tenho mais nada. Porque o que eu tinha aqui na minha dispensa, eu dei o óleo, dei o macarrão, dei o arroz para ele. E agora? Amém? E aí você ia esperar. Com aquilo, gente, você ia adquirir poder. Você ia adquirir força. Você ia adquirir capacidade, você ia adquirir fé, você ia adquirir os verdadeiros valores. Você adquire ali naquela hora. É na hora que você sofre o dano, é na hora que você sofre a injustiça, é que você edifica no céu. Se você não é capaz de sofrer o dano, se você não é capaz de sofrer a injustiça, se você não é capaz de andar a segunda milha, você não adquire os valores que pertencem ao céu. Você não adquire os valores. Amém? Eu olho para você e você acha ruim. Às vezes tira de nós alguma coisa e a gente acha ruim. Risca o nosso carro, nós achamos ruim. O pobre vem, a gente vira as costas para ele. Bem, dessa forma, quais são os nossos valores? São apenas as coisas que nós temos aqui na Terra. Que tem valor só aqui na Terra. Só tem valor aqui na Terra. Roupa tem valor no céu. Relógio tem valor no céu. Quando você vai para o céu, quando você sai do corpo, ali, no, até no, ali no corpo mesmo, no cemitério, eles tiram, né, a família tira os relógios, tira os trens, tira tudo, pra, né, não? Tira tudo. Só vai aquele terno que não serve pra ninguém, entendeu? Aquela... Deve pegar a cueca furada e colocar na gente... Não é não? Aquele sapatão que está machucando o dedo. Enfia ali dentro. E despacha. Não manda nada. Você vai, não vai com nada não, meu filho. Amém? Depois lá daqui a um tempo, puxa a gaveta. Separa os ossos de um lado para botar outro. Não é não? Nós não levamos nada. Quais são os valores que você leva? Quais são os valores que você leva? Amém? Agora, a igreja não quer esses valores. A igreja não deseja esses valores. Que são as verdadeiras riquezas. Nós estamos cantando agora mesmo aí. Cantar é bom. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. É. Cantar é bom, é bom. Cantar é bom, não é assim? Mas, na hora, quão profundas riquezas. Você não sabe o valor que tem você pegar um, tratar um pobre bem. Você não sabe o valor que tem você sofrer um dano, você sofrer uma injustiça, uma humilhação, né? Principalmente pelos irmãos. Principalmente entre os irmãos. Mas se você achar ruim, se você contrair, se você tiver raiva daquela pessoa, se você manter inimizade com aquela pessoa, o seu crédito vai ser reprovado. Deu para entender? Deu para entender? Por que o cristão, por que o filho de Deus, ele precisa saber viver? Ele precisa saber viver. Deus nos tem dado tudo que diz respeito à vida eterna, à verdadeira vida. Tem coisas que acontecem na igreja que vocês não tomam conhecimento, porque não tomam conhecimento, mas tem coisas que acontecem que eu fico pensando, mas como fulano está perdendo a oportunidade de aumentar a conta dele no céu. Ele está perdendo a oportunidade de, sabe, de colocar um depósito enorme no céu. Mas não aceita. Não concorda, não admite. Vê. Você não pode servir a dois senhores. Tem um Deus desse século, um Deus desse mundo, um Deus dessas coisas, um Deus que é aqui, um Deus que o negócio é aqui. É aqui, tem que ser aqui. Se você for bom para mim, eu sou seu amigo. Se você for, fizer tudo do jeito que eu quero, você é meu amigo. Se você, caso contrário, assim é a lei do mundo, é a lei do mundo, é a lei do Deus desse século. Aí você faz desse jeito e você agrada a ele. Você vai agradá-lo. E o Deus do céu? Como que a gente agrada o Deus do céu? Como é que nós adquirimos lá no céu as nossas coisas? Amém? Da mesma forma que você se esforça para conquistar alguma coisa aqui, que é, pega esse esforço e transfere ele para o céu. E as outras coisas aqui não vão te faltar. E as coisas aqui não vão te faltar. Não vão. Amém? Não vai te faltar absolutamente nada. Olha, eu vejo a igreja aqui, outro dia comentando aqui com pessoas aqui, a igreja aqui, a nossa, nosso povo, que era todo o nosso povo, era muito pobre. Todo o nosso povo era muito pobre. Não tinha absolutamente nada. E eles começaram então a edificar no céu. Edificaram, começaram a construir no céu, edificar no céu. E as outras coisas foram acrescentadas. E as outras coisas começaram a ser dadas a eles. E hoje, o nosso povo, que não podia andar de ônibus, anda de avião, nas nuvens, com o Pai. O nosso povo, que não podia andar de ônibus, que não tinha lugar para morar, que não tinha, sabe? Eu conhecia a Valquíria, né? Não vou falar nada, não, né, Valquíria? Né? Pode falar, Valquíria, sim, pode falar. Eu conheci a Valquíria, mas numa judiação, né? A situação da Valquíria. Aí eu chego aqui de manhã e vejo a Valquíria entrando ali. De que, Valquíria? Como é que chama? Blazer. Blazer, rapaz. A Valquíria entrando ali de Blazer. Só quem viu e quem te vê. Era tudo uma pobreza, lascada. E parece que a gente não percebe. A gente não percebe. Mas isso é natural, isso é... Gente, quando menos a gente esperava, olha, a Escritura diz, não havia necessitado. A Escritura diz assim, ó, que não havia nenhum necessitado. A pessoa que continuou necessitada entre nós é porque resistiu a Deus. A pessoa que continuou necessitada é porque resistiu a Deus. Mas aquele que realmente não resistiu a Deus, que continuou crendo, fazendo, dando, repartindo, tirando de você a avareza, e sendo mais uma pessoa solta, preocupada mais com o céu, eu estou muito mais preocupado com a minha vida espiritual. E eu chego no banco, a conta está cheia. Eu chego no banco, entendeu? E eu estou muito mais preocupado com a minha vida espiritual. E eu não sei de onde é que vem tanta coisa para mim. Amém? Vem. Eu não sei nem o dia que o meu pagamento entra no banco. Badia. Badia. A Badia está aí, de casa própria, arrumadinha, montada nos cobres. Né, Badia? Gente, eu lembro quando a Marley e o Léo chegou assim e falou, eu falei, Marley, vamos arrumar. Ela falou, tem que ir com o seu irmão, mas é um barracão. Eu quero, irmão, mas é um barracão, assim, de 3 cômodos. Tem que ser, é uma coisa assim, só para mim, pro Léo. Bem pequenininho, assim, nós não temos nada, irmão. Eu falei pra Maria, deixa que nós vamos arrumar pra você, Maria, não preocupa não. Aí nós vamos ajeitar pra você aqui. Com muita dificuldade lá, né? naquela época que estava se repartindo terreno aqui, nós adquirimos muitos, né? Malhei. Hoje a Malhei escolhe qual casa que ela quer morar. Qual carro que ela vai comprar. Ou não? Amém? Estou olhando para a Fernanda aqui, estou lembrando do Danilo. Danilo. E assim por diante, nós fomos falar nome aqui, né, Meire? Né, Rosimar? Todo mundo. Amém. Deus abençoou ou não abençoou vocês? Agora, olha, sabe por quê? Porque vocês edificaram o céu. Só que muita gente, de repente, se envaidece, as pessoas às vezes se iludem e começa. Para. Eu vou parar. E aí vira o contrário e passa a se preocupar com as coisas dessa terra. Onde o ladrão rouba, aí o ladrão começa a roubar. Aí o ladrão começa a roubar, aí a ferrugem começa a comer, aí a traça, etc, etc. Aí as coisas começam a acontecer, às vezes não sabe por quê. Por quê? Por quê? Porque você parou de identificar no céu. Quem tomava conta das suas coisas era Deus. Aí você parou e passou, não, Deus, precisa não. Eu mesmo vou tomar conta. Eu mesmo vou cuidar das minhas coisas. Edifica para você um tesouro no céu. Procura mais saber como é que eu faço para edificar no céu. Às vezes a gente não sabe o dado, por que que as coisas vão, que o ladrão vai levando, por que que a ferrugem está comendo, por que, né, que a traça está, por quê? Porque você parou de quê? De edificar no céu, parou de edificar no céu. E resolveu tomar conta dos seus bens. Resolveu você mesmo cuidar das suas coisas. E aí agora você está sofrendo. Agora você está cansado. Agora você não tem tempo de cuidar nem das suas coisas. E nem de edificar para você no céu. Vocês concordam? Ora e vigia. Você não orou e não vigiou. Ora e vigia. Você caiu no laço, você caiu no conto do diabo. E parou. No céu não tem limite. Vamos edificar no céu. A hora que você estiver mandando levantar e andar, aí você para e já chega. Aí você fala assim, aí já chega. Já está bom demais. Amém? Aí já está bom demais. Eu já estou mandando levantar e andar. Amém, gente? Ficou bem claro? Então, 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios 15, 19. Aí a gente esquece que foi Deus que deu. Aí a gente acha que não foi Deus que deu, não. Presta atenção nisso que eu vou falar, olha. Aí você acha que não foi Deus que deu, não. Né, amigo? Não foi Deus, não. Então quem foi, gente? A Escritura diz, em tudo dai graças a Deus. Dai graças a Deus. Graças a Deus quer dizer, isso eu tenho graças a Deus. Isso que eu tenho, graças a Deus. Eu não teria se não fosse Deus. Amém? Agora, se nós, que somos filhos de Deus, somos cristãos, não damos graças a Deus, quem vai dar graças a Deus? Está certo. Quem, o mundo, o diabo, enche de bens os seus servidores. O que a pessoa tem não é graças a Deus. As Escrituras dizem assim, a bênção de Deus é que não causa dores. Quer dizer que o outro também sabe abençoar o seu povo. Eu falei para o diabo, conversando com ele, eu falei, Pedro, de você eu não quero nada. Se Deus quiser me dar, amém. Eu acho que tudo que eu tenho é graças a Deus. Se Deus quiser me dar mais, me dá. Se Deus quiser levar, Deus leva. Deu para entender, Pedro? Deu, né? O povo de Deus tem que dar graças a Deus. E o povo do diabo? Graças ao diabo. Tem gente que pega determinados produtos e põe ali um símbolo que o diabo mandou ele colocar o símbolo. Para que o produto seja vendido, ele faz acordo com o diabo e vende o produto, e o produto vende mesmo. Você quer essa aliança? Quer ou não quer? Quer não? Eu não quero. Agora, tudo que eu tenho é graças a Deus. Eu dou graças a Deus. Amém? E se eu não tiver nada, graças a Deus também. É assim que nós devemos entender. E Deus tem prazer em te ajudar, meu irmão. Deus tem prazer em te dar. Amém? Jacó, ele colocava lá na beira do aonde as ovelhas iam beber água. Deus falou para ele, olha, põe ali a vara, né? Faz uma lista na vara e todas as ovelhas que chegarem ali para beber água vão olhar para aquela vara listada, e as ovelhas que nascerem serão listadas. Jacó não adquiriu uma riqueza enorme, Abraão não adquiriu uma riqueza enorme. Agora, mas você pega Abraão, era um homem simples. Abraão não era bobo, não. A gente fica bobo, não pode comprar um golzinho, bolacha aí, que aí fica bobo. Não tem nada, você não tem nada. Você não tem nada. Amém? Concorda? É isso que nós devemos pensar. Abraão, um homem que tinha tudo, ele não tinha nada, nada. E Deus falou para Abraão, olha para frente, ele olhou, olha para trás, ele olhou, para o norte, possuo. E falou para lá, tudo isso, Abraão, é seu. A igreja, o povo de Deus, tudo isso é nosso, gente. Não precisa ficar aí com avareza, com miséria. Não precisa ficar aí, sabe, com coisa. Não precisa, edifica no céu. Edifica no céu. Olha, não te, experimenta edificar no céu. Falou, eu preciso, essa semana eu preciso melhorar minha conta no céu. Senhor, o que, que eu tenho que fazer? Amém? Então, ó, vou dar a lista de coisas que edifica no céu. O que, que é? Menos, tem coisa que é menos, tem coisa que é mais, amém? Uma lista de menos. Menos vaidade. Menos ignorância. Menos orgulho. Menos avareza. Menos idiotice. Menos cretinice. Menos. E mais, vamos ver mais? Mais paciência. Mais amor. Mais humildade. Mais paciência, já falei. Mansidão. Mais. E pronto. Mais, isso aí você pode pôr à vontade lá no banco. Você pode pôr à vontade lá no banco. Se alguém te obrigar a um passo, você anda, se você andar dois, o crédito no banco lá é. E se você andar quatro? Se alguém obriga você a andar um passo, quantos passos você vai andar? Para ter muito lá no céu. Cinco passos. Aí, ó. O irmão que está dizendo que vai andar cinco. Né? E você, Silvio, quantos passos você vai andar? Alguém te obrigou a andar um. Se você andar dois, o crédito lá é X. Né? Alguém te obrigou a andar um passo. Um passo. Um passo obrigou a andar um passo. Crédito X. Alguém te obrigou a andar um passo. Você anda, obrigou você a andar um passo. Você anda quantos? Dois. Crédito 2X. Te obrigou a andar um passo. Você andou? Você falou, eu, ó, oportunidade deu, ó, amém. Fica feliz, sabe? Você saiu de casa sorrindo. O que, que foi? Eu fui obrigado a andar um passo, né? É. Aí você está feliz. Por que você está feliz? Hoje eu tenho a oportunidade de... Quantos passos você vai andar? Quantos? Senhor Neval? Quantos passos? Quantos passos você vai andar? Três? Só três? Levanta cedo e anda logo uns 50. Viu? Né? Levanta mais cedo e anda uns 50. Rapaz, olha, eu tenho experimentado isso, eu tenho experimentado isso. Eu tenho experimentado isso, sinceramente. Tem pessoas que entrando e saem, faz força para poder ser meu inimigo, para brigar comigo, e não consegue. Graças a Deus. Graças a Deus. Não? Amém? Não tenho. Gosto de todo mundo, até daqueles mais enjoados, eu gosto. Amém? E a conta vai aumentando. É assim que a gente edifica no céu. Não pense que é de outro jeito. Olha, os hipócritas, os escribas, os fariseus ali, ó, orações, né, aquelas roupas bonitas, e etc. Aí fazendo orações, etc. E aquilo ali não agradou a Deus. Aquilo não passou do teto. Aquilo ali não foi da vontade de Deus. Não foi, eles não edificaram no céu. Se você não souber edificar no céu, aprenda. Aprenda. Enquanto é tempo. Quanto é tempo? Amém? Se alguém, por isso que Paulo fala, se você tem alguma coisa contra alguma pessoa, vai lá e resolve logo. Por quê? Porque aquilo ali, se você tem alguém contra alguma coisa, contra alguém, ou alguém contra você, vai lá na pessoa e tenta resolver. Por quê? Aquilo ali é um débito que está caindo na sua conta todo mês. É uma prestação que não acaba. Inimizade com uma pessoa. É um débito. Não é um crédito, ou é crédito. Você fez uma prestação e vai ficar pagando essa prestação a vida inteira. E aí você acha que não, você acha que Deus não vai cobrar de você, não. É, eu falei 1 Coríntios 15, 19, não foi? Lê 19, por favor, filha.
Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
Amém. Repete.
Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
Pronto. E se você não quiser nada para essa vida, você é o mais rico de todos os homens. Quem quer ser o mais rico? Quem quer ser o mais pobre? A avareza empobrece, entendeu? Orgulho empobrece, mesquinhice empobrece, entendeu? Empobrece. Você não tem nada. Você é um miserável, pobre, cego e nu. Deus disse, você é um miserável, pobre, cego e nu. Você morre e não vai levar nada. Você morre, você vai ficar com aquilo que você tem lá. Você morre, seu é só o que tem lá. O que tem aqui, ó, não é seu. Ou é? Vai ser enterrado com você? Os faraós enterravam os trem deles tudo junto com eles. Adiantou? Pegava tesouro, caixas enormes e enterrava junto com os faraós. Adiantou? Então, meu mesmo, é o que eu tenho lá. Aqui eu não tenho nada. Nada. Nem, ó, mas nada mesmo. Amém? Não tem nada. Por que ninguém gosta de falar nada, né? Hã? Quem? O Bruno, não sei o que é. O Bruno não gosta de falar. E aí ele fala direitinho.
Amém. Realmente, né, como foi mostrado, a gente aqui, daqui a gente não leva nada.
Nada.
Então a gente tem que edificar no céu, né?
É.
E como o senhor disse, né, como edifica no céu, né? Então, por exemplo, a minha humildade, minha paciência, né, tudo isso, eu achei interessante o senhor dizendo aí. Às vezes a gente faz, né, as coisas e com, às vezes com raiva, por exemplo.
Mais perto. É,
dá a quem te pedir.
É.
Aí a gente, né, igual o senhor disse, né, dá a moeda, mas tem que dar, né?
É.
Não, assim nem conta. Lá é, fica até negativo lá, né? Lá no céu. Então, assim, a gente fazer de tudo para agradar a Deus no sentido, assim, de... É, por exemplo, dentro de casa, ser mais paciente, né? Seja com a mãe, com as irmãs, né? Eu sou falho nisso aí. Mas, realmente eu vejo que é nessas coisas, nas pequenas coisas, que a gente acha assim, ah, eu vou edificar para Deus se eu levantar o morto.
É.
Se eu curar um doente, não.
Exatamente.
Começa nas pequenas coisas, como aquela reunião que o senhor disse, no trocar de lâmpada.
É.
A irmã precisa, né, de que troque uma lâmpada na casa. Por que você não pode ir lá e ajudar?
Isso.
Nisso já é um tijolo, alguma coisa que você edificou lá. Então, é mais ou menos por aí.
Amém. 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 Às vezes você... vai lá comprar uma coisa para você, por exemplo. Você vai comprar uma camisa para você. Você fala, não, vou comprar uma camisa para o Ramiro. Vou comprar uma camisa para o Ramiro. Em vez de eu comprar para mim, eu vou comprar para o Ramiro, para o Ender. É. Pensa bem, gente, pensa bem. Nós temos muito jeito, muitas maneiras de agradar a Deus. Muitas maneiras de edificar no céu. Concorda? E não ficar gastando todo o tempo, às vezes, aqui, e com aquela coisa, com aquela coisa, com aquela avareza, com aquela ganância, com aquele negócio, e etc. E unha daqui, unha dali, acaba, sai pelo vão do dedo. Vai para a farmácia, vai para o hospital, vai para não sei para onde, vai para as multas de trânsito, e acaba. Então, um pouquinho o tempo passa, você sofre um infarte. E não tem dinheiro que cobre, às vezes, o infarte, conforme o infarte. Não tem dinheiro que dá jeito em infarte. E pronto.
Estava até conversando com a Lívia quando ela estava aqui. Tem gente que dedica a vida a certas coisas, dá a vida toda. Eu estava assistindo um filme que chama Solista. Ele dedicou a vida dele para um violoncelo. Aí, quando estava chegando na idade, ele colheu os frutos, deu esquizofrenia nele. Ele virou um trapo, ninguém queria nem saber dele, ficou na rua jogado. E ele deu a vida toda, a vida dele todinha naquilo. Foi o tesouro dele, não tinha mais nada. Aí depois ninguém queria saber dele, ele ficou jogado lá, as traças, porque deu esquizofrenia nele. Então, a gente tem essa mania de às vezes investir tudo aqui, pensar que não vai ter fim, pensar que nós vamos possuir aqui, que nós vamos ter aqui, e isso aqui vai sustentar a gente, nós vamos comprar saúde, não vamos comprar amizade, não vamos comprar tudo. Aí eu falando para a Lívia, isso aqui é ridículo demais. Além de passar rápido demais, pode ser que você sofra um acidente ali, fica tudo aí, ó, tudo que você brigou, tudo que você arruma uma confusão danada, passou por cima dos outros para adquirir, e não tem. E às vezes não tem nada. E depois, como o rico lá, você não tem nada depois, não adquiriu nada nos céus. Aí eu estou falando aí, desde o começo, eu estava fazendo aquela pergunta, e como você faz para adquirir então no céu? Aí eu estava até pensando... Ah, o povo de Deus, ele deveria defender essa doutrina, e parece que a gente não defende, né? Defender que doutrina? Defender que vale a pena você investir lá, vale a pena você sofrer o dano, vale a pena você andar a segunda milha, fazer o que tem que fazer para adquirir lá. Era para a gente defender essa doutrina, na prática, né?
É. Eu vejo assim, né, que lá em Atos fala, entre eles não havia um necessitado. Não havia um necessitado. É, a gente, quando a pessoa começa a ganhar, começa a ter oportunidade de edificar no céu, ela vem a avareza, vem a orgulho, a vaidade e outras coisas mais, e ela perde a oportunidade de, não, eu não vou dar, ela pensa, não, eu não vou fazer para o Ender, não, porque o Ender não reconhece, não, eu não vou fazer para o Júnior, não, porque o Júnior já é professor, ele já, né? Não, eu não vou fazer para o Nilson, não, porque não vou fazer para fulano, para Bertano. E aí, a gente fica assim, olhando, julgando, e não faz para ninguém. E não faz para ninguém. Ninguém merece. Ninguém merece. Aí você, não, eu não vou fazer para fulano. Você fica julgando, julgando. Quem merece e quem não merece. Não tem nada disso, não, gente. Não tem nada disso, não. Faz para os outros. Aprenda. Vê se você não vai ser mais feliz. Seu miserável. É, ué. Vê se você não vai ser mais feliz. E interessante que quanto mais você faz isso, mais prospera a sua terra, mais abençoa, né, o seu fruto. Deixa de... Presta atenção. É isso?
Isso, e concluindo, quando o senhor comentou sobre como que a gente vai fazer isso na prática, eu achei muito interessante assim, a gente, quando a gente tem um objetivo, a gente sabe o que quer, a gente sabe o que a gente está fazendo, fica tudo mais fácil. Se você colocar no seu coração que eu ajudando uma pessoa a fazer uma mudança, eu, às vezes a pessoa está carecendo de uma cesta básica, ir lá fazer sem ninguém ficar sabendo, eu pegar, ajudar de uma forma, de outra, às vezes, como o senhor falou, comprar uma camisa para, às vezes, uma pessoa que não tem condições. Quando você está ajudando, fazendo isso...
Você não precisa comprar a camisa para quem não tem condições, não. Compre a camisa para quem você tiver vontade de dar a camisa. Entendeu? Porque senão você vai olhar assim, você vai ver assim, você vai... Não vai achar ninguém em condições, né, de receber a camisa. Pega...
Às vezes não aqui, mas tem.
Compra a camisa e dá a camisa. Entendeu?
Então, na verdade, tem muitas formas de a gente ajudar, né? Tem muitas formas de a gente ajudar, que eu falo assim, servir. E essas coisas, se você tiver uma boa consciência para com Deus, Senhor, acredita aí, eu vou fazer isso aqui. Eu sei que o Senhor está acreditando aí, está colocando, aumentando aí o meu tesouro no céu, e é isso que eu quero. Então, assim, uma pessoa que tem um objetivo claro, que tem, sabe o que está fazendo, isso aí ele não vai se cansar, nem se frustrar, e muito menos na hora de entregar, ele vai entregar com má vontade. Ele vai saber o que quer. Então, o povo de Deus primeiro tem que defender isso, né? Defender essa doutrina
essa
de Cristo.
Essa ideia.
E depois as coisas ficam mais fáceis. Você faz com amor, sem aquela pressão, sem aquela dificuldade. Porque também não adianta. Eu concordo que se o senhor tentar fazer o treino amarra, daqui a pouco você cansa, não quer fazer mais. Então é com amor mesmo, com entendimento, né? Como o senhor falou.
Amém. Eu sei que o miserável não vai muito longe, não. Ele chega lá. O lugar onde ele ficou, ele plantou, ele fez. Amém, gente? Nós temos muito o que fazer. Esse, até conversei também com alguém essa semana, falou, olha, nós não temos mais, nós não somos mais, não temos mais fartura, não somos mais ricos, porque a culpa é nossa mesmo. A culpa é nossa mesmo. É por isso, porque você não está acreditando, não está confiando. Né? A gente acha que fulano não precisa. A gente acha que ciclano não precisa. Amém? Sonhei nessa noite. Pode ler? Pode ler? Não vou ler o nome da sonhadora, não. Só vou ler o sonho. Sonhei que algumas pessoas de Pires do Rio estavam procurando coisas para alugar. Procurando casas para alugar. Outras preocupadas querendo construir. Outras preocupadas querendo trocar as roupas do guarda-roupa. De repente estava o irmão Rossini e a Milce entregando uma casa para uma família e dizia para todos: vocês me deixam irritados, vocês ficam aí preocupados com essas porcarias e não estão fazendo o que é mais importante. Olha para vocês, uns falando dos outros, um contra o outro, um apontando o defeito do outro. Por que vocês não olham para vocês mesmos? O que você precisa, por acaso, eu não sei? Vocês precisam mudar. Amém? O sonho está mais ou menos relacionado com a palavra? Mais ou menos? Mais ou menos, né? Foi o sonho. Mais ou menos relacionado com a palavra. E bem, nós estávamos entregando uma casa. Entregando uma casa para uma família. Vocês sabiam que nós estamos... Logo nós vamos entregar uma casa para uma família, sabia? Vamos. Muita gente não tem coragem de pôr as coisas lá naquele caixotinho, porque não confia, não acredita no que a igreja faz. Não acredita. Em breve nós estaremos entregando uma casa para uma família, se Deus quiser. Vamos curvar nossas cabeças? Amém? Amém, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, né, por tua palavra. Obrigado, Pai. É graças ao Senhor que nós estamos aqui, que nós falamos, que o Senhor nos dá sonhos, que o Senhor nos dá visões. Graças ao Senhor que nós temos trabalhado, vivido. É, o Senhor tem... A bênção do Senhor é essa, não causa dores. E nós só queremos apenas a bênção do Senhor. Ló escolheu a bênção do mundo. Ló escolheu ali Sodoma. O que aquilo era, o que parecia ser uma bênção. Enquanto Abraão, confiado no Senhor, escolheu fazer a tua vontade, escolheu se humilhar, escolheu esperar em Deus, confiar no Senhor e saber que o Senhor é Deus, justo, que pode e sabe recompensar aqueles que te servem, que te ama, que trabalha para o Senhor. Obrigado, Pai. Graças te damos por tua palavra. Às vezes nós nos preocupamos, inquietamos em saber o que dá, o que fazer pela igreja. Na verdade, dela o Senhor cuida. O Senhor realmente está atento a cada um, sabe o que cada um faz, o que cada um pensa. O Senhor conhece a cada um. E feliz é aquele que é abençoado por Deus. Feliz é aquele que espera em Deus, que colocou a sua confiança em Deus. Esse nunca se arrependerá. Nunca. Graças, Senhor Deus, te damos nessa manhã, que o Senhor possa, né, abrir os olhos e nos conscientizar que somos diferentes, somos um povo separado para Deus, que não sabe conduzir as coisas de Deus, que sabe administrar as coisas de Deus. Que tudo é seu, tudo pertence ao Senhor, tudo é do Senhor. Obrigado, Jesus. Graças te damos. Que nós possamos entender cada vez melhor. Que nós possamos compreender isso cada vez melhor. Te agradecemos. Que nós tenhamos uma boa tarde. Nós possamos descansar, aliviados, preparados para mais uma reunião à noite, onde teremos a oportunidade, com certeza, de louvar.